é com o deputado estadual do MDB, deputado Vilmar Zanquim, que está ao telefone para conversar com a gente. Deputado, sempre uma satisfação ouvi-lo aqui pela Rádio Sarandi. Tudo bem com o senhor? Bom dia.
Bom dia, meu amigo Márcio. Bom dia a todos os ouvintes do teu programa, a todos os amigos aí de Sarandi que sempre estão na escuta da Rádio Sarandi.
Bom, deputado, o tema que está permeando, né, a roda de conversas, a questão política do momento e o assunto a ser debatido com mais ênfase, especialmente aí em Porto Alegre, é a questão da reforma tributária. Não tem como a gente fugir desse tema.
É, esse é o assunto do momento, né? Porque é um projeto que o governo encaminhou para a Assembleia e que acabou retirando no dia de ontem, onde implicava na vida de todo mundo, tanto de quem vive no campo, na cidade, de quem é empreendedor ou trabalhador, na medida em que o governo tinha como intenção nessa proposta denominada reforma tributária, mas que na verdade continha era aumento de impostos, e para alguns produtos que são importantes para a vida das famílias dos gaúchos, que realmente no último mês foi o tema que pautou todos os debates dentro da Assembleia. E em função desse debate que aconteceu, envolvendo aí as entidades, eu participei de inúmeras reuniões onde as entidades se mobilizaram, né? Os representantes dos setores da economia gaúcha se movimentaram no sentido de buscar esclarecimentos e também de colocar a sua posição a respeito desta proposta encaminhada pelo governador. E por força de todas essas audiências e pressão, o governo acabou cedendo num primeiro momento, fazendo uma alteração para tentar viabilizar o projeto, aí não conseguiu, fez uma segunda mudança naquele projeto original, o 184, também não conseguindo, promoveu uma terceira mudança no projeto e mesmo assim nós comunicamos ao governador, e eu digo nós, e falo aqui pela minha bancada, porque comuniquei pessoalmente a ele, que nós não votaríamos esse projeto. É inadmissível, Márcio, que nesse momento de extrema dificuldade, crise econômica perversa que estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul, o governo desejava tributar mais, aumentar o imposto da cesta de alimentos, aumentar o imposto dos hortifrutis grangeiros, do leite, do pão, do café, do açúcar, do arroz, do feijão, do gás de cozinha, até de medicamentos tinha previsão de aumento do imposto. Sem falar aqui no IPVA, né, que deu muita celeuma, né? Deu muito debate, e outros impostos em cima dos produtos agrícolas, né? Dos insumos agrícolas. Enfim, nós manifestamos a nossa posição ao governador de que votaríamos contra, em função de que esse não é o momento de se pensar em tributar mais quem produz e menos ainda o contribuinte. E aí o governo definitivamente sentiu que não ia ter os votos para aprovar essa matéria, acabou recuando e ontem retirou os três projetos da reforma tributária da Assembleia. Então esse assunto por hora, Márcio, ele está encerrada essa discussão, esse tema é coisa do passado. Eu não sei o que, que o governo vai fazer para frente, porque o que existe aqui no Rio Grande do Sul é uma lei que está em vigor, onde teve uma alteração, uma majoração de alíquotas de alguns setores, e esta lei encerra no dia 31 de dezembro desse ano. Uma lei prorrogada lá em 2018, né? Eu votei contra, inclusive, esse projeto de prorrogação, porque a lei original, ela estabelecia apenas 3 anos, que era para evitar o pagamento parcelado do funcionalismo, fazer investimentos, e isso não ocorreu. Então, a manutenção dessas alíquotas majoradas, elas não vão evitar, que era o objetivo lá no início, de que não se tivesse aqui parcelamento de salário para os professores, para os brigadianos, etc. e tal. Então, agora vem a eleição, né? E depois da eleição é muito provável que o governo volte à carga com alguma outra medida, que daí será um novo debate, uma nova discussão, né? E um novo enfrentamento que faremos para que não ocorra aumento de impostos aqui no Rio Grande do Sul.
Bom, a notícia também ela é tranquilizadora, não é, deputado Zanquim? Porque a gente também precisa ficar muito alerta enquanto população. Está aí uma definição muito evidente, né, de que o marketing do governador, ele funciona muito bem. Começou com uma campanha, inclusive, nos meios de comunicação, quando se desenrolou, se apresentou para a comunidade gaúcha a questão da reforma tributária, mas o clamor da população e o próprio alerta da Assembleia Gaúcha dizendo, opa, não é bem assim, né? Certamente isso aqui, antes do dia 31 de dezembro, volta à Assembleia Gaúcha, né? Com outro formato, é bem provável que isso ocorra.
Eu acredito que sim, Márcio, porque o governador, ele está de olho no orçamento, nas receitas e tal. Eu até declarei ontem para a imprensa, o governador, dentro da sua estratégia, ele tomou uma decisão, ao meu ver, correta em retirar os projetos, porque senão o governo iria ter no plenário uma derrota monumental, né? Então, o governo recuou estrategicamente e passada a eleição, é muito provável que venha alguma outra proposta, que a gente não sabe qual é, se é uma simples prorrogação das atuais alíquotas, se tem alguma outra mudança, né? Então, isso nós vamos ter que aguardar. Mas eu volto a te dizer, o momento para se promover qualquer alteração na matriz tributária, na legislação tributária gaúcha, que implique em qualquer nível, né, e para qualquer área, aumento de tributação, a hora é inoportuna de se fazer isso, porque nós estamos no meio de uma crise econômica sem precedentes, estamos ainda sofrendo os efeitos de uma crise hídrica, uma seca, no começo do ano. O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior déficit estrutural do Brasil, e isso tira qualquer tipo de possibilidade de o Estado ser um vetor de apoio ao retorno do desenvolvimento. E aí você tomar alguma medida que sobrecarregue ainda o produtor, o empresário, o empreendedor, aumentando a carga tributária e fazendo com que o cidadão pague mais por produtos de primeira necessidade, como os alimentos da cesta básica, que tem que estar na mesa das famílias dos gaúchos diariamente, isso me parece que é um tremendo equívoco nesse momento, Márcio. Um equívoco que nós não podemos aceitar. O momento, aí tu pode até me questionar, mas e qual é a sugestão, então, para que o Rio Grande do Sul enfrente esta situação ou possa fazer um passo adiante no sentido de superar essa dificuldade e voltar a crescer. Nós precisamos, Márcio, é tocar no problema central do Rio Grande do Sul, que é a questão estrutural. O que é isso? Nós temos no Rio Grande do Sul centenas de empresas públicas, órgãos públicos, estatais, que podem ser extintas, que podem ser vendidas. Nesses últimos anos, as únicas empresas que foram vendidas foram aquelas que lá no governo Sartori nós não tivemos o apoio da Assembleia para poder votar e vender, que era a CS, o Gás e a CRM. Agora, o ano passado, o atual governo encaminhou o projeto pedindo autorização para venda e nós votamos a favor. Mesmo aqueles que lá no governo Sartori votaram contra o projeto, né, agora pediram para nós votarmos a favor e a nossa bancada votou a favor. Isso é um exemplo de como você pode buscar recursos extra-orçamento para você enfrentar esta situação. Só na venda dessas empresas aí você pode arrecadar algo em torno aí de 3, 4 bilhões de reais. Então, só para citar um exemplo de como nós temos outras alternativas para superar esse momento, para enfrentar esse déficit e essa crise econômica que o Estado enfrenta, sem precisar meter a mão no bolso do cidadão e encarecer ainda o custo de vida das pessoas, muito menos dificultar o trabalho, a atuação dos nossos empreendedores, colocando mais imposto no lombo de quem produz aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu acho que nós não temos nenhum espaço nesse momento para pensar em aumentar a carga tributária no Rio Grande do Sul por essas dificuldades que eu acabei de te falar. Crise econômica mundial, que nós sofremos aqui também as consequências, e ainda mais no nosso estado nós temos uma crise de uma estiagem violenta que ainda estamos sofrendo as consequências em decorrência dessa crise hídrica, e o nosso problema estrutural, que é o mais grave do país, que também dificulta ainda mais você pensar em fazer uma alteração da matriz tributária com o aumento de impostos no nosso estado.
Deputado Zanquim, que bom que o senhor tem essa visão, né, e também esse entendimento. E eu confesso aqui que a próxima pergunta que eu ia lhe falar, e o senhor já avançou para esse tema, é a própria questão da reforma administrativa, enquanto a gente está falando da reforma tributária. Uma tem que passar pela outra, né? Que bom que o senhor tem essa visão e esse entendimento. Eu estou um pouquinho equivocado de que a reforma tributária passa pela administrativa, ou quem sabe vice-versa.
Você está corretíssimo, Márcio. A reforma tributária ela tem que ocorrer concomitantemente com a reforma administrativa. E que bom que nós temos em Brasília um projeto que está tratando desses dois temas neste momento. Reforma tributária nacional e a reforma administrativa que já está tramitando no Congresso Nacional. Por quê? Porque a reforma tributária ela tem que prever a adequação da arrecadação da receita para você manter uma estrutura estatal. E a estrutura estatal é onde vai você contabilizar as despesas que o Estado tem. E quando eu falo Estado, é União, Estado-membro e município. Então, você não pode só pensar em fazer a reforma tributária, aumentar imposto, para manter uma estrutura que é pesada, que é arcaica, ineficiente, que é a estrutura do Estado. E aí, com a reforma administrativa, você ataca o principal problema que nós temos no Brasil, que é a despesa pública. Então, é muito pertinente essa tua colocação. Não se pode falar no Brasil em reforma tributária sem se tocar no assunto estrutura administrativa. E estrutura administrativa passa necessariamente pelo gasto público com pessoal, pelas estruturas de governo que são desnecessárias e que você tem que ficar carregando muito dinheiro dos nossos impostos para manter esses órgãos, essas secretarias, departamentos estatais que consome o nosso dinheiro. Aí falta o recurso para você investir em segurança, em saúde, em educação. Então, reforma administrativa vem em boa hora, junto com a reforma tributária, que daí você faz a discussão das duas balanças, né? A tributária, que é sobre a receita, né? da máquina pública, da estrutura pública, e a reforma administrativa, que você aborda a despesa. Para onde é que vai o dinheiro? Temos que diminuir o tamanho do Estado, diminuir o gasto com o pessoal, diminuir a estrutura que consome os nossos recursos, para você não ter que sobrecarregar o cidadão e o empreendedor para manter essa estrutura estatal. Só para te dar dois números, Márcio. No Brasil, 94% do orçamento, isso falo em nível de governo federal, é destinado para o custeio da máquina pública. De cada 100 reais arrecadados, 94 é para bancar o custeio da máquina pública. E aqui no Rio Grande do Sul, de cada 100 reais arrecadados, 80 reais é só para pagar a folha do funcionalismo. E aí, se você juntar o custeio, passa de 100. Nós, para o ano que vem, tem um déficit de quase 8 bilhões de reais. É insuportável, isso é inadmissível, né? Qualquer pessoa olha para esses números e diz: isso aqui não pode estar certo, não tem que continuar, porque se o dono do mercadinho da esquina aí de Sarandi trabalhar desta maneira, ele vai quebrar em 3 meses. Se um pai de família, uma mãe de família trabalhar desta maneira, tudo aquilo que ganha é só para um tipo de despesa, ele também vai começar a entrar no cheque especial no mês seguinte e não sai mais. Então, chegou o momento de nós fazermos essa discussão. Acho que o Brasil está muito maduro para isso e chegou a hora de se fazer um debate muito sério a respeito, não apenas da receita, mas principalmente da despesa pública, que é onde faz com que você consiga equilibrar, então, a tributação para não onerar, como eu disse, o cidadão que paga imposto e nem quem produz, que tem que pagar mais ainda tributos sobre a produção.
É bem verdade, né? Essa matemática está muito fora de compasso. Deputado Vilmar Zanquim, do MDB, não sei se o senhor tem mais algum tema que gostaria de abordar nesse nosso bate-papo, sempre muito agradável, toda manhã de quinta-feira. O microfone da Sarandi fica sempre à sua disposição aqui para a parte da região do Planalto e a região noroeste do Rio Grande do Sul.
Márcio, é sempre uma alegria enorme conversar contigo. Tu que é um cara bacana, meu amigo, nos conhecemos bem. E falar com o Sarandi, uma cidade que eu tenho um carinho todo especial, né? Não apenas pelos meus parentes de sangue que eu tenho aí, mas pelos amigos que construí aí ao longo do tempo, e uma cidade que eu me considero também representante na Assembleia Legislativa. É sempre motivo de muita alegria conversar com a Rádio Sarandi, contigo, e falar com os amigos da região e da bela cidade de Sarandi. Estou sempre à disposição, qualquer demanda local, regional, o gabinete do deputado Zanquim está aberto para que eu possa continuar sendo uma voz em defesa dos interesses de Sarandi e da região. Muito obrigado pela oportunidade.